Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como empreender do zero, mostrando exatamente como que eu vou criar uma nova marca. Vou mostrar para vocês por quê, como e quem está fazendo isso comigo. Então, se você tem alguma curiosidade de saber como que funciona todo esse processo e principalmente simplificar esse processo de criação de marca, vem com a gente, se cadastra aqui embaixo. Esse quadro. A ideia é fazer lives. Isso, se vocês gostarem, então já me conta aqui se vocês estão gostando desse negócio de fazer a live junto para a gente ir respondendo e conversando. Porque a ideia dessa marca é que vocês sejam o principal. Sim, a comunidade vai ser criada antes do produto. E o objetivo total desse quadro em geral é que a gente faça um lançamento oficial a partir de 1.000 primeiros super fãs. Você sabe o que é esse negócio de super fãs? A gente não precisa de milhões de seguidores, não. A gente só precisa de 1.000 pessoas que estejam totalmente coordenadas com o seu propósito, com os seus valores, né? Então é essa a nossa intenção com esse quadro. Vou chamar aqui uma pessoa muito especial. Preciso dizer para vocês que nós duas somos mães, duas mães empreendedoras que vão sair, ó, com a pele em risco para ajudar, né? Ajudar vocês a compreenderem todo esse processo, mas a gente vai tentar driblar todas as estatísticas, gente. Quando começa a olhar as estatísticas é um absurdo, né? Mas vamos juntas tentar driblar todas essas estatísticas e ter um negócio de sucesso. Então vamos lá. Quem eu vou chamar é a Amélia Sardá. Ela tem 31 anos e, apesar de ser curitibana, curitiboca aqui e comigo, ela está trabalhando na Alemanha, numa das maiores empresas de energia da Europa e do mundo. Ela tem especialidade de marketing e vendas de uma forma tão digital que até eu tenho dificuldade de contar, então vou chamar ela para falar um pouquinho para vocês, tá bom? A Amélia sempre me acompanhou. Depois eu vou contar um pouquinho como que a gente se conheceu, como é que foi esse processo. Mas quero chamar ela aqui, vamos ver. Cadê? Vem cá, seja bem-vinda!
Olá, tudo bom?
E aí, se apresenta um pouquinho pra gente. E olha quem apareceu
Sim,
aí,
estou aqui.
minha mãe já tá dando dica de como é que a gente se conheceu. Mas é segredo, a gente não vai contar já não, só depois.
Ai, que bom. Mãe, cadê você? Ai, que ótimo. Camila, muito obrigada, pela apresentação. É um prazer estar aqui com você hoje. Acho que você vai contar um pouquinho da nossa história depois, então, no spoilers, né? E é isso. Meu trabalho, eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas, porque eu sou agente transformadora dentro da minha empresa, nessa transformação digital que a gente está vivendo, né? Desde a perspectiva do consumidor. Então, como é que a gente constrói uma jornada digital? E como é que a gente usa as ferramentas digitais para isso? E quando eu não estou trabalhando, eu estou no voluntariado. Eu sou líder do Comitê Mundo Digital e do Comitê Comunicação do Grupo Mulheres do Brasil, em Düsseldorf, que é a maior associação, é uma das maiores associações hoje em dia do mundo, né? Nós temos o mundo inteiro. E nosso objetivo é acolher a mulher brasileira na Alemanha. Então, é um objetivo muito lindo. Sou muito orgulhosa disso. E quando eu não estou fazendo isso, eu gosto de dar meus passeios no Rio Reno, que é aqui na frente da minha casa. Que um dia você vai conhecer, espero, eu ia falar
Espero
bom
que
dia.
em breve.
Ah, alguém tá falando com meu áudio baixo. Peraí, eu vou tentar regular.
Dá uma regulada aí, porque estamos no podcast também. Então, olha, tem que
Nossa!
estar tudo perfeito.
Aí, vamos lá.
E, Aninha, queria saber de você como que foi esse processo? Como que uma brasileira de repente foi parar numa das maiores empresas de energia do mundo? Conta pra gente como é que foi todo esse processo aí, um pouquinho desse teu histórico, Porque acho que muita gente está nessa expectativa, né? E vive esse sonho de ter mais liberdade. E aí? Conta para nós.
Tá melhor o áudio? Melhorou?
Sim, parece que um pouco melhorou, aumentou.
Ok, então vou continuar aqui. Pois é, eu vim na verdade para fazer meu MBA aqui na Alemanha, né? Eu mudei para Europa em 2000 e há 15 anos atrás, morava na Espanha, já trabalhava com marketing digital, né? Mas queria dar aquele salto na carreira, né? Então eu ganhei uma bolsa para estudar aqui na Alemanha, na WHU, que é a melhor escola de negócios da Alemanha, uma das 10 melhores escolas de negócios do mundo, está em primeiro lugar no Executive. Então vim para cá, ganhei a bolsa para vir estudar. Meu marido também foi transferido, então as coisas aconteceram tudo juntas. E basicamente, uma vez que eu estava aqui, que eu fiz meu MBA, eu comecei a receber várias propostas de várias empresas. Uma delas foi a Vodafone, e eu já tinha muita experiência no marketing digital. Aí veio a parte da tecnologia, que é essa parte que eu ainda não conhecia. Então eu comecei a trabalhar com Big Data, com plataformas digitais. Aí recebi a proposta da Vodafone, as coisas foram super bem, tão bem que eles me promoveram. Fui para Luxemburgo, passei 6 meses lá como expatriada, mas cansei, assim, falei que quero voltar. Voltei para a Alemanha. Nisso, o meu chefe, que hoje em dia é diretor digital de uma outra empresa, viu meu currículo, gostou e me chamou para trabalhar na Innogy. A Innogy foi considerada a maior empresa de inovação no setor de energia aqui na Alemanha. Para você ter noção, Innogy literalmente significa inovação e energia. Para realmente transformar toda a jornada digital deles, porque eles estão presentes na Europa inteira, né? Então eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento da área digital e também tivesse conhecimento do marketing estratégico, né? Que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, do Canvas, posicionamento do consumidor, personas, etc. E foi aí. É assim que eu fui. Isso já estou na Innogy agora, a Ion comprou a gente. Eu estou há quase 4 anos, né? Fui promovida de novo mês passado. Então estou super feliz. Agora realmente estou como Digital Transformation Manager. E muito feliz, né? De trazer essa bagagem comigo para essa nova aventura.
E aí, conta pra gente por que de uma nova aventura se tá tudo tão perfeito? O que que te
Pois é, né?
move? O que que te
Se
move a
melhorar,
essa?
estraga, né? Para mim, no meu caso, eu venho de uma família que tem raízes empreendedoras. Minha mãe é uma microempreendedora, meu pai é um microempreendedor, só que eles nunca conseguiram dar o salto. Eles nunca conseguiram passar do autônomo para o empresário de verdade. Isso sempre foi uma coisa que me frustrou muito, né? Então eu tenho essa raiz empreendedora. Para mim é um sonho construir uma empresa de sucesso. Para mim é um sonho construir uma marca onde as pessoas se sintam identificadas, mas onde os nossos trabalhadores também se sintam identificados, né? Eu quero construir uma marca não só também para consumidores, mas também para as pessoas que trabalham comigo. E eu não tenho no momento a possibilidade de fazer isso dentro da minha empresa, né? Não consigo gerar esse impacto. Eu basicamente é isso, porque esse é o meu propósito de vida, né? Eu quero mudar a vida das pessoas, como as pessoas enxergam o trabalho, né? Para mim isso é fundamental. E é basicamente essa quadra muito com o meu propósito de vida, né? Mas eu acho que pouco a pouco a gente vai se conhecendo e a gente vai podendo dar
Somos
detalhes.
profundo, mas já fica claro que a gente se identifica muito nesse ponto. E até queria te perguntar, esse propósito veio de uma forma fácil ou depois de muito autoconhecimento, descoberta? Como é que foi para você ter esse...
Muitos anos de terapia, tô brincando. Sim, não, eu fiz coaching executivo com várias amigas minhas, né? A gente foi basicamente de toda a minha jornada. Foi quando eu realmente parei nesse ponto, falei, não, esse é o meu propósito de vida, né? com toda essa bagagem que eu trago de ser uma expatriada morando na Alemanha, com filho, com família, tendo acesso a diversas culturas, a diversas linguagens, né? Por que não colocar todo esse potencial e essa bagagem numa empresa?
Perfeito! Meu Deus do céu, já estou emocionada agora, imagino daqui a pouco. Então, a gente queria começar a contar um pouquinho da marca, né? Eu acho que fica claro com esse propósito que a Ana acabou de compartilhar, o porquê da gente decidir fazer isso ao vivo, que é justamente para tentar influenciar, nem que seja um pouquinho, cada um de vocês com esse conhecimento que a gente adquiriu. A Ana, de um lado, muito mais big picture, digamos assim, né? São grandes empresas trabalhando com grandes dados. E eu, de um lado, trabalhando com um pequeno empreendedor. Então, a gente junta dois mundos ali que se completam de alguma forma e tem, claro, né, suas divergências. E o que aconteceu para a gente chegar nesse ponto de decidir, de identificar uma dor, é exatamente o que eu vou contar agora para vocês. Como vocês sabem, passamos esse ano, não sei se vocês passaram por isso, né? Com muitos desafios. E eu acho que a palavra do ano, um negócio que realmente mudou tudo, tanto para mim quanto para a Ana, e aí ela pode contar um pouquinho também de como é que foi, foi a saúde mental. Então, a saúde mental, se de repente, do nada, foi depois dos 30, talvez seja isso também, né? Bate o sino ali dos 30 anos. A gente tem filho e começa a se preocupar, mas com certeza a pandemia trouxe de uma forma muito mais drástica essa preocupação de como que eu vou ter uma alta performance se eu preciso passar a noite em claro, né? Eu lancei uma comunidade em 5 dias, gente. Foi 5 dias, só que é claro que foram 5 dias acordada de madrugada para fazer o site, para fazer toda a programação, para fazer logo, tudo isso que a gente fala para vocês que não precisa começar, mas em algum momento você vai precisar se dedicar algumas horas. É engraçado que o pessoal pergunta muito se precisa ter dinheiro para começar uma marca, mas na verdade a gente precisa de investimento de qualquer forma, né? Não precisa de dinheiro, mas precisa de investimento de tempo. E aí, eu passei por toda essa caminhada muito maluca esse ano de começar uma comunidade e ajudar outras empresas, e isso, de alguma forma, me trouxe novos desafios. O desafio de ter energia, porque não é todo dia que é um dia bom, né? Tem dia que a gente acorda desanimado ou que as crianças estão catarrentas e chorando. E não é todo dia perfeito, mas na hora que a gente se compromete com vocês de inspirar, de motivar, é uma coisa um pouquinho diferente. E aí a preocupação se tornou energia. E a energia vem da saúde mental. E foi ali que a coisa começou a andar um pouquinho diferente, no sentido de vamos ter que entender o que, que acontece aqui dentro, né? Aí, quero saber de você, Ana, como é que foi a tua descoberta, essa consciência aí da nutrição e de como ser mais saudável?
Exatamente, Camila. Esse ano trouxe desafios extremos pra gente, né? Na verdade, foi você que me introduziu nesse mundo do biohacking. Então, você é a culpada disso tudo.
Que maravilha mesmo, gente.
Deixar claro. E para mim, realmente, foi realmente uma questão de performance, né? Porque de performance que eu trabalho 40 horas, eu também sou coach financeira, né? Também tenho meu negócio como trader profissional. Ainda tenho que tomar cuidado de uma casa. Né? Então, para mim, energia sempre foi um fator fundamental. E eu tenho problema de foco. É muito difícil para mim focar numa coisa, né? Então, nós fomos introduzidas nesse mundo do biohacking, começamos a seguir profissionais maravilhosos.
Peraí.
A gente pode fazer propaganda aqui.
A gente tem que explicar primeiro o que é biohacking, porque...
Exato.
Se eu não me engano, acho que tudo que chega aqui no Brasil, o pessoal tem um pouquinho de preconceito, né, gente? Biohacking nada mais é do que a gente tentar entender como que funciona o nosso próprio corpo para desenvolver o melhor, né? Então, não quer dizer automaticamente que você vai tomar um monte de coisa artificiais. Não, é só você entender como ele funciona para uma melhor performance. E isso tem vindo como uma onda de tendência muito forte lá fora. Tem vários livros que nos ensinam coisas, né? E aqui no Brasil, a Ana já ia comentar, nós fazemos parte do Avatar Life, do PRA, junto também do Clube da Rita Castro. Então, tem algumas pessoas pontuais que estão trazendo essa consciência aqui no Brasil, mas ainda é uma caminhada longa, né? E é exatamente nesse processo todo que a gente sentiu a dor. A dor de, às vezes, ter o conhecimento e não ter o produto. E aí que entra, né? Mas por que que a gente não faz então, né? Vamos tentar fazer.
Vamos ver o que dá.
Exatamente. Então, estamos aqui. Estou ansiosa para mostrar para vocês qual foi o nosso passo a passo nesses 3 primeiros meses. Conta pra gente, né? Não podemos esquecer dos conceitos. O que que é nootrópico? Pra gente começar essa conversa, né? A gente falou de biohacking, que já é um nome, um conceito diferenciado. Agora vamos para nootrópico. O que que é nootrópico?
Só para eu querer ressaltar, você falou o conceito de biohacking. Tem um conceito que a gente usa muito, que é o conceito de nutrição eficiente, né? E isso, dentro da nutrição eficiente, existem os nootrópicos. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o filme Limitless, que é o filme,
Sem
aquele
limites
loiro
em português, eu
maravilhoso,
acho, né?
Sem Limites, que é com aquele loiro maravilhoso, que agora eu esqueci o nome. E
O Bradley Cooper, não é?
ele... Bradley Cooper, exatamente. E ele fica rico em 4, 5 dias. Não tá prometendo isso, tá? Ele fica rico em 4, 5 dias porque ele consegue fazer operações financeiras, ele consegue entender o mercado muito mais rápido. Ele tem uma capacidade cognitiva muito superior à das pessoas normais, né? O nootrópico
Através de uma pílula, né? Através de uma
através de
pílula.
uma pílula. Exatamente, através de uma pílula. E é esse paralelo que eu quero fazer com vocês. Então, os nootrópicos são substâncias ou químicas ou de origem natural que são capazes de aumentar a nossa capacidade cognitiva. Essa pesquisa, existem são conceitos ancestrais, né? Se a gente começa por exemplo, o ginseng na Coreia ou o ginkgo biloba. São todos nootrópicos universais, mas desde 1970 começaram certas pesquisas científicas para que tipo de substâncias são capazes de melhorar a cognição em pessoas que têm problemas de foco, pessoas que têm problemas que estão desenvolvendo um certo Alzheimer, né? E foram comprovados já nesses 40 anos de pesquisa, de 50 anos de pesquisas científicas, que certos elementos da natureza são capazes de melhorar a nossa memória, melhorar muitas vezes até a nossa coordenação motora. Com essa pílula, ele atingiu o campo cerebral. Exatamente.
Espera aí que eu
Esses são os
vou colocar o
nootrópicos.
comentário aqui, senão depois fica esquisito para quem está vendo.
Ah, ótimo
Então,
essa função.
o Rafa acabou de comentar, ó, com essa pílula ele atinge campos do cérebro que não são acessíveis normalmente. Então, gente, assiste o filme depois, se não assistiu, para se inspirar, mas é claro que é uma fábula, digamos assim, não existe exatamente aquilo, mas se tem alguma coisa natural que te propõe chegar num estado além de foco, de energia e de tudo isso, é claro que, assim, a gente, na hora que conhece, não tem como desconhecer uma coisa assim que você fica meio viciado. E isso não vem só do nootrópico, quero deixar claro também que a gente passou por um monte de conhecimento, né? Do meu lado, teve uma parte muito pessoal. Que foi carregada por doenças genéticas, por acompanhar o desenvolvimento de uma doença incurável no meu pai. Então, eu fui atrás de todas as alternativas de tentar entender qual que é o problema que tem causado tantas doenças hoje. E o primeiro livro que me abriu muito a mente foi... meu Deus, me ajuda, a comida? Não. Comida para a mente? Meu Deus, eu esqueci o nome do livro.
Você me falou desse livro, realmente.
Depois eu coloco aqui
Comida
no
para o
chat.
cérebro. Que é sobre a dieta cetogênica.
É, isso aí. Então, ele praticamente já começa o livro dizendo que os carboidratos são assassinos do cérebro e mostrando quais são as diferenças, porque o principal problema seria que nós vivemos hoje agredindo o nosso próprio corpo, que não está, não foi desenvolvido, não evoluiu a tempo de se adaptar às mudanças que nós fizemos na alimentação. Então, realmente trouxe um conhecimento intenso e eu me dediquei profundamente, gente. Não foi nada difícil eu fazer essa transição por conta de todo esse background. A dieta da mente, minha mãe falou. Dieta da mente. Não foi nada difícil para mim fazer essa transição, mas aí a gente chega num ponto. Tem um vício. Será que vocês têm um vício também? Me contem aqui. Vocês têm algum vício na alimentação, assim, que vocês não conseguem viver sem? Conta, Ana, você tem?
Eu não consigo viver sem doce. Não consigo. Para mim é simplesmente impossível. Eu não consigo imaginar, na verdade, minha vida sem doce e sem chocolate.
Então, aí que a gente chega no ponto, né? Não sei se vocês se relacionam com essa visão que eu vou falar para vocês, mas imagine que você precisou trabalhar até mais tarde e que você não teve tempo para fazer uma janta, ou que você começou a trabalhar cedo, muito focado, e de repente passou da hora do almoço. E quando passa todo esse tempo, ó, Joelma, açúcar e café. Então, você passa, né, esse dia e de repente só precisa de um chocolatinho, abre a geladeira e tem aquele pedaço de bolo lá e você deixa até de se alimentar para comer um doce. E aí, o grande problema da gente fazer isso, e eu admito que eu sou dessas, tá? Eu sou dessas, viciadíssima em doce, de um jeito assim que é uma memória afetiva. Eu fico mais cabisbaixa, já penso nisso. É o meu trigger. E queria que a Ana contasse pra gente o que que acontece quando a gente come um doce e vai fazer uma live como essa? O que que acontece, será?
Pois é, é uma autossabotagem, na verdade, né, Camila? Porque nós que estudamos muito a dieta cetogênica, nós sabemos que a gordura, ela também pode ser um condutor de energia, né? Então, quando nós nos autossabotamos dessa maneira de ver aquele bolo de chocolate maravilhoso, porque não adianta você comer uma fruta, você come uma fruta, não vai te saciar. Eu, pelo menos, enquanto eu não ver aquele pedaço de chocolate, eu não sossego. Mas existe um problema de autossabotagem. E qual é? O nosso, esse tipo de carboidrato que existe, que, por exemplo, né, que tem na forma do açúcar, da glicose, ele aumenta muito o nosso pico de insulina. Então, você ganha energia muito rápido, mas é um pico que vai durar no máximo 30 minutos. Depois você vai ter aquela baixada de energia, né? Então, você tá comendo um chocolate com aquela intenção de, né, de dar aquele up depois do almoço, mas você vai ter um efeito contrário. E esse é o grande problema daquele bombonzinho depois do almoço.
Quando você descobre os efeitos, acho que o primeiro passo para descobrir os efeitos do açúcar é você ficar sem açúcar, né? Uns assim, 20 dias sem açúcar. De repente você percebe que é uma droga, né? Fica completamente viciado, né? Então, foi exatamente juntando essa pesquisa, todos esses testes que nós fizemos de alta performance, junto com o nosso maior vício, é que a gente trouxe essa ideia de. Conta aí. Ai, meu Deus.
Nós chamamos as bolinhas proteicas, né? Que são na verdade são trufas de chocolate. Essa é a nossa primeira ideia. Recheada com conteúdos de baixo índice glicêmico. Eu posso revelar do que é a trufa ou a gente não é segredo?
Claro, pode revelar. Vocês querem que a gente revele tudo ou não? Conversem com a gente.
Eu não sei quanto que a gente pode falar aqui.
Porque é o seguinte, Tudo começou quando a gente começou a fazer uns testes dessas bolas proteicas, né? Que são até comuns aí na Europa, a gente tem bastante referência disso. Mas conseguimos evoluir a ideia para um paladar brasileiro. O que que isso significa, gente? Um paladar que está muito acostumado com doce, viciadíssimo em doce, exatamente como eu sou.
Paladar infantilizado, como nós chamamos, né? Mas essa conotação é um pouco negativa. Vamos deixar no paladar brasileiro.
Então, a nossa ideia é justamente trazer, né? Tem um propósito muito legal aí de trazer o nootrópico como uma coisa que vai ser acessível para todo mundo de uma forma palatável no dia a dia. Essa é a principal ideia do negócio. É, a gente acredita na força desse projeto. E é por isso que eu falo muito para vocês que não importa o nome, não importa todas essas coisas que o pessoal, né, às vezes fica travado para começar a fazer alguma coisa, mas não, gente, tem outras coisas que são importantes. E agora eu vou até compartilhar aqui alguns slides para mostrar como que a gente foi definindo, como que a gente. Ó, Joelma, é cedo, segredo, os doces são super doces. É cedo, a gente conta tudo, não esconda. Mas ó, eu vou mostrar um pouquinho de como que é o planejamento desse negócio, tá? Vocês estão conseguindo ver a gente bem? Peraí. Acho que assim, né? Tá tudo certo? Então, vamos lá. A ideia aqui é mostrar como empreender do zero, mas simplificando tudo, gente. Não é para ficar travado porque não tem uma parte, uma coisa, não sei o quê. Se você tem essa vontade, que a gente nem pode chamar de propósito, porque eu acredito que propósito é até uma coisa que tem que ser desenvolvida com quem? Com a comunidade, né? A gente precisa desse feedback, desse retorno para construir um produto cada vez melhor. Então, por isso que a gente fala que essa comunidade, que essa marca é tão embrionária, porque depende do público. Ela está aqui, existe justamente para servi-los. Então, eu coloquei aqui um slidezinho falando, né, sobre os nootrópicos, que é o principal ponto. O principal ponto do projeto é trazer os nootrópicos como de uma forma acessível, palatável, para a gente conseguir introduzir no nosso dia a dia, né? E aqui eu já estou dividindo tudo com vocês, porque não precisamos de nome, não precisamos de logomarca, mas tem algumas coisinhas que são muito importantes. Conta aí, Ana, o que que você acha desse passo a passo? Qual é o mais
Fundamental.
importante para você?
É fundamental. Eu queria comentar um pouquinho sobre a pesquisa de mercado. Por exemplo, você pode ter a melhor ideia do mundo, a ideia mais mirabolante. Por exemplo, eu quero lançar uma máquina de escrever que seja fluorescente, que brilhe no escuro. Maravilhoso, super design a ideia. Mas você nunca vai conseguir crescer porque as pessoas já não compram mais máquina de escrever, né? Então é um mercado que cai. Então você tem que sempre buscar, até para os angels, né, para os business investors, se mais no futuro nós optarmos por esse caminho de incluir novos sócios financeiros, nós precisamos mostrar um negócio que tenha essa capacidade de crescimento, que esteja crescendo. Às vezes, muitos business angels, eles falam até de duas cifras. Então, tem muitos business angels que não investem se você não está crescendo dois dígitos ao ano. Se o mercado não está crescendo dois dígitos ao ano. E a gente vê que a nutrição eficiente é um conceito que está simplesmente explodindo no mundo inteiro.
Sim, porque se alguma coisa aconteceu muito forte com a pandemia, foi justamente a aceleração de tendências que já estavam sendo desenhadas há muitos e muitos anos. E essa aceleração tem muito a ver com a saúde, né? Tem várias tendências, tá? A gente pode listar aí mais de 10 tendências, até o autocuidado, a cuidado com a casa, tudo isso tem a ver. Mas mais do que nunca a gente vê as pessoas realmente preocupadas com a nutrição E com toda essa parte, né, de desenvolvimento, de alta performance. Aliás, eu nunca imaginei que estaria tão na moda, né? A gente vê alta performance para todo canto. Não sei se é porque eu pesquiso muito disso, mas todos os meus anúncios são alta performance, alta performance.
É, Camila, deu um pouquinho de estéreo no seu áudio. Não sei se as pessoas estão me escutando bem. Mas é.
Vocês estão escutando bem, gente? Me
Agora sim.
conta.
Agora sim. Agora deu perfeito. É ótimo.
Posso chegar mais pertinho? Posso chegar mais pertinho aqui?
Exatamente.
Ó.
Você citou um conceito muito bom, né? Que é o conceito das mega tendências. Que é realmente esse conceito do autocuidado, né? É, passando para o ponto número 2, que é o plano de negócios. Nós vamos explorar um pouquinho. Acho que hoje não vai dar tempo, mas é muito importante você conhecer o seu propósito inicial, né? Você validar o seu propósito inicial. Então, quando nós falamos de validação, nós falamos, existe um conceito que a gente usa aqui muito em IT, mas que eu gosto de aplicar para qualquer área de negócio, que é o conceito de uma MVP, Minimum Viable Product, que é o produto minimamente viável para você validar o seu propósito, né? Então, nós aqui estamos discutindo que o nosso propósito é um que agrade o paladar brasileiro, que seja uma coisa gostosa e ao mesmo tempo que melhore a habilidade cognitiva dele. Nós precisamos validar esse propósito através de um produto. Não precisa ser um produto perfeito, não precisa estar com a embalagem perfeita. Nós precisamos validar esse produto com os nossos clientes, os nossos primeiros clientes, né? Então, é nisso que o plano de negócio se baseia.
Perfeito. Então, eu vou dar uma lida aqui no que a gente separou, tá? Ó, pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado dirá se uma oportunidade de transformar a sua ideia em um negócio de sucesso. Se há essa possibilidade, né? É uma forma de reunir informações sobre clientes e empresas em potencial que já operam em sua área. Então, isso aí é muito interessante porque a gente vê essa tendência crescente muito mais fora do Brasil do que aqui, né? Aqui ainda tem assim, digamos que a gente está bem no início, né? Existe uma necessidade, uma consciência sendo criada de forma pontual, mas a gente não tem produtos ainda que tenham o nootrópico contido, né? Que é a nossa proposta. E ali no plano de negócios, seu plano de negócios é a base de tudo. Então, não, gente, não se preocupe com o nome, mas se preocupe com o plano de negócios. E esse plano de negócios em especial, eu vou mostrar no próximo slide para vocês um pouquinho do Canva, mas a gente vai ter uma outra aula para mostrar mais detalhado, tá? Porque o Canva a gente pode aproveitar cada vez mais dele. Cada vez que o projeto vai crescendo, vai tomando forma, você volta no Canva e vai preenchendo mais partes. E essa terceira etapa que eu separei ali é a estrutura de negócios. A gente escolheu uma estrutura completamente digital, DNVB, né? Que é o Digital Native Brand. É isso?
Direto ao consumidor, você não tem distribuidor, digamos assim, né? É direto o brand do consumer.
Exatamente, e tudo online. E isso muda muita coisa. Por quê? Porque a gente tem que pensar na estrutura legal para fazer tudo isso acontecer. Então, como que acontece essa legalização? Como que acontece? Quais são os registros que você vai precisar? E aí eu tenho uma boa notícia para vocês, porque a gente escuta, vou até deixar grande aqui, ó. A gente escuta de todo mundo que o Brasil é o pior lugar para se investir, mas, gente, não é tão ruim assim. A gente tem algumas facilidades que não existem em outros países. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo vivo, né? Eu, com 19 anos, eu consegui financiamento para minha primeira, para o meu primeiro estúdio. Esse aqui é o meu terceiro estúdio construído. E então a gente tem algumas facilidades, inclusive para essa legalização, tá? Você tem que se informar para não perder a oportunidade de usar a melhor forma para você, ainda mais no início, né? Não tem sentido investir em uma coisa que vai te demandar dinheiro ou alguma coisa agora. Então a gente acabou optando pelo MEI. E sim, o MEI tem toda essa parte alimentícia, com a aprovação de alvará, com absolutamente tudo. Então, isso é muito legal, assim, as pessoas, eu fico impressionada com o pessoal que não faz o MEI. Gente, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Não precisa nem ter o nome, porque fica no próprio nome, né? O seu próprio nome. Mas você ter um CNPJ vai te possibilitar muitas coisas. Primeiro, comprovar quando que a empresa nasceu, porque isso conta em aprovação de crédito para o futuro, em aprovação para fornecedores específicos, em diversas coisas vai ajudar. Também ajuda em você conseguir, né, ter essa estrutura total que a gente está falando. Então, você acha que ficou bom esse. Explicamos bem esses slides? Vocês estão conseguindo ler? Contem pra gente. Contem pra gente se estão conseguindo ler. No finalzinho a gente responde as perguntas, tá? Podem perguntar. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de como que funciona o Canva. O Canva é um modelo de negócios amplamente utilizado durante anos e anos e anos, né? E nessa primeira fase, o que a gente se propõe a fazer com muito cuidado é essa parte de proposta de valor. Então, vocês veem que são duas áreas, simplesmente duas áreas ali, que a gente vai dar atenção agora. Depois a gente vai fazendo as outras partes. E se vocês precisarem desse quadro para vocês imprimirem, é só me contactar no arroba Camila Ferraz no, aqui no comentário ou lá no Instagram. Porque realmente vai te dar toda a clareza que você precisa. Aninha, conta pra gente o que que você acha do Canva. Você já tinha feito antes?
Sim, eu uso Canva como. Porque é uma metodologia simples, né? Você vai tomar um café com um amigo que entende do Canva, você sai de lá, às vezes, meia hora depois, já com uma ideia pronta, né? E eu recomendo a todos os empreendedores começarem pelo Canva, porque é uma ferramenta que vai te permitir te colocar no lugar do seu cliente, para você pensar qual é o cliente que você quer. Isso se o seu cliente realmente existe, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que é um cliente, mas na verdade ele não existe. Extremamente fundamental. Camila, a gente vai chegar, a gente não vai fazer o Canva hoje, né? Gente, essa live para mim é mega surpresa. Vários elementos aqui que eu tô.
Então, gente, como a proposta é fazer rapidinho e a gente já passou aqui de 40 minutos, eu acho que não vamos fazer o Canva hoje, tá? Por favor, comentem nas nossas redes sociais, comenta aqui embaixo o que que você está achando para realmente nos apoiar para a gente continuar e ter ideia de como lidar com todo esse processo. Eu acho que o Canva merece uma atenção especial, porque tem vários detalhes ali que vão definir, que vão ajudar a gente a definir coisas muito importantes, né? Então, eu coloquei aqui mais um detalhamento, como se fossem subdetalhamentos daqueles grandes tópicos, né? Então, primeiro é esse MVP que a Aninha já falou pra gente, que é o Minimal Viable Product, que é o, como é? Produto mínimo em português? Produto minimamente viável, né? É um
Exato.
conjunto de testes primários feitos para validar a viabilidade do negócio. Então é isso que a gente já fez, né? Desenvolvemos várias amostras, já tivemos algumas pessoas provando com aqueles vídeos bem satisfatórios, assim, de que delícia. E aí temos o CNPJ, todos esses registros que eu comentei com vocês. Da mesma forma, as licenças e permissões, que são muito importantes para entender o que que é permitido aqui no Brasil, quanto a essas dosagens, né? O que que é farmacêutico, o que que pode ser vendido ou não. E para isso a gente se baseou com uma nutricionista que tem nos auxiliado, feito toda a pesquisa, porque é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Não são produtos, às vezes, que está todo mundo acostumado, então a gente tem que ver com todo detalhamento isso. E essa parte muito importante de custeamento. Quero ver aqui que a live do Insta também está acontecendo. E por que que eu coloquei custeio o seu negócio, né? Porque apesar de eu falar que a gente não precisa começar com dinheiro, precisa avaliar quais são os o passo a passo, né? Em algum momento você vai precisar ou investir Porque eu e a Ana, a gente tem um tempo específico, então a gente tem horas específicas por semana dedicadas a esse projeto, então a gente precisa olhar para frente e entender como que vai ser esse investimento, quais são o passo a passo para ele começar a crescer e realmente virar um negócio, né? Porque senão a gente fica só fazendo em casa e o negócio não cresce, não viabiliza realmente. E eu até escrevi aqui para você. Oi?
Não,
Pode falar.
perfeita colocação, Camila. Muitas vezes o tempo é realmente o fator fundamental na hora que você decide investir num novo projeto como a nossa startup, sem nome.
Nossa startup sem nome. Gente, vocês têm que participar dessa construção do nome, tá? Vamos apresentar aí na próxima live.
Não, e eu vou dizer até que não é por falta de ideias, tá? Nós temos milhares de ideias. Mas precisamos da comunidade para validar, para
É,
validá-las.
na verdade, queremos a participação de vocês, né? Então, eu escrevi aqui só para deixar claro, porque esse é um dos principais pontos dessa live, desse pele em risco, de fazer tudo junto com vocês. Eu vou colocar a gente grandona aqui para ver se vocês captam a minha emoção para falar disso. Gente, ideia sem ação não é nada, não é nada. E a primeira vez que eu tive contato com esse mundo de startup, que é muito apaixonante, e foi a primeira vez que eu realmente entendi que, assim, ideia todo mundo tem. E a gente fica procrastinando, não tem outra palavra para dizer, né? A gente fica procrastinando não ter o equipamento, não ter o vídeo, não ter isso, não ter aquilo. E é isso que eu quero deixar claro para vocês, que a gente tem muitas ações em conjunto, não é um momento de planejar, é um momento de agir, é um momento em conjunto. Tudo tem que funcionar junto. Então, ó, o mantra aqui é, ao invés de se ater a somente planos, fazer. Começar pequeno. E, ó, começar pequeno tem muito valor. Às vezes a gente nem imagina que tem tanto valor assim, mas a gente consegue mutacionar de forma mais rápida, consegue se comunicar de uma forma mais rápida, então a gente está super empolgada de começar pequeno, né? Investir no produto, antes de tudo, no seu projeto piloto, e depois dali você vai começar a entender realmente essa ideia, vai encontrar soluções, conhecer mais um pouquinho dos riscos. Então, só separei mais um slide, daí eu vou pedir para a Ana comentar um pouquinho mais sobre o produto para deixar vocês bem felizes, tá? Porque tem mais. O que que não fizemos, tá? Só para deixar claro. De novo, né? Deixar claro que a gente não precisa disso. Não estamos preocupadas com tudo isso, né? O que não fizemos? Nome, logo, site, redes sociais, conta. Isso aí são passo a passos que a gente vai precisar ter, tá? E agora eu vou deixar a nossa estrela, a Ana, contar para gente um pouquinho mais de como que foi esse processo do mínimo, do produto mínimo que nós testamos, o que que ela achou desses testes e como que a gente vai fazer o passo a passo daqui para frente.
A Michelle perguntou se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá? Para depois vocês poderem consultar. Nós partimos da ideia da bolinha proteica. Por que que a gente não avançou com essa ideia? Porque a ideia geral vem até porque nós até pensamos em vários nomes. Por exemplo, um dos nomes foi Keto, porque nós queremos oferecer uma trufa nootrópica que não tenha carboidratos, né? Então, para realmente poder potencializar as pessoas que estão dentro dessa dieta cetogênica para usarem a gordura como fonte de energia, né? Então, os processos, na verdade, começou tudo na minha cozinha aqui, gente. Foi realmente ver vídeos do YouTube, como é que nós preparamos, como é que nós temperamos o chocolate, pesquisar, né? Todo final de semana eu tava fazendo uma receita diferente. Meu marido não aguenta mais comer trufa com, na verdade, agora eu vou contar o segredo, que na verdade nós queremos fazer a trufa de chocolate com a peanut butter, né? Com a manteiga de amendoim recheada com nootrópicos. No caso, nós vamos usar vários princípios ativos que são naturais, né? Então não vai ser nada químico. Então, vai ser isso, Camila. Vai ser uma trufa de
Bombom,
amendoim.
bombom.
Um bombom. Eu não posso falar trufa, porque eu sei que você não gosta. A trufa também nós fizemos para os amantes do chocolate raiz, que nem eu, tá? A trufa recheada de chocolate com reiche também foi feita, mas ela realmente ficou muito amarga, né? O que nós percebemos é que o brasileiro, ele gosta de coisas que vêm de fora. E uma das coisas que ele gosta muito, que está muito em alta, é a manteiga de amendoim, né? E nesse minimum viable product, o que nós reparamos é que a manteiga de amendoim, ela dá uma textura muito boa para a trufa. Ela
Pro
deixa
bombom.
você pro bombom, meu Deus do céu.
Não, gente, mas olha que legal, né? É uma empresa que vai colocar apenas, vai focar apenas em um produto, né? Ele vai poder ter uma variação de bombom e trufa, mas assim, é só isso. Olha que legal, quantos conceitos a gente consegue tirar daí. Vocês estão falando que meu áudio está muito alto e o da Ana está muito baixo, né? A gente vai ter que ver depois.
Vai ter que arrumar depois.
Depois vocês contam pra gente o que que vocês acham que pode ser melhorado, tá? Vamos melhorar. Mas muito interessante isso, porque olha o tamanho da especificidade, né? Quanto mais específico nas redes sociais, melhor, mais chances da gente crescer. Então, a gente vai fazer todos esses experimentos com vocês. Quem tiver mais próximo acompanhando pelo em risco, com certeza vai ser os nossos primeiros vai receber as nossas primeiras amostras para a gente conseguir fazer algumas adaptações e oferecer mais de um produto, né? Até porque vou falar para vocês que eu acho que o mais palatável, o mais gostoso, que todo mundo achou o máximo, assim, foi o que ficou muito parecido com paçoca, é isso,
Paçoca,
né?
exatamente.
E olha que coisa fantástica, né? Ao mesmo tempo que a gente podia olhar com desgosto, tipo, ah, já identificaram um produto que não era para ser. Não, né? É um produto que, apesar de não ter nenhum açúcar, a pessoa realmente gostou.
Exata, não, foi incrível, foi incrível. Eu só quero dar um, a gente Eu fiz, usei várias cobaias aqui na Alemanha, né? Porque eu queria entender as diferenças também. A Cami usou as cobaias brasileiras, eu usei as cobaias alemãs. Eu lembro da menina que vem aqui em casa me ajudar com o Luizinho. Ela já tem seus 60 anos e ela ficou maluca com as trufas, né? Mesmo que foi um pouquinho mais doce. E quando eu contei para ela ainda, que ela já tem seus 60 anos, como eu disse, que ajudava a melhorar a memória, ajudava a melhorar os processos cognitivos. Ela ficou simplesmente maluca. Ela falou: "Meu Deus, quando que eu compro? Me passa a receita." Até hoje ela me manda mensagem: "Por favor, me passa essa receita que eu quero fazer em casa." Então, a excitação que esse produto criou nas pessoas é uma coisa assim chocante, né?
É por conta daquilo que a gente comentou, né? Depois que você conhece o poder que o nootrópico nos dá, é que nem nós duas aqui. Você estava no nootrópico e eu no matcha, e eu estava desejando um bombom, mas acabou, porque não dura nem, né? Eu posso fazer 20, 30 que não dura. Ai, aqui todo mundo come. Olha aí, já temos pessoas querendo receber.
Sim. Deixa a Nutri assinar e daí nós podemos mandar para todo mundo, né?
Exatamente, a gente está nesse passo a passo ali. Mas o Rafa é até de aqui de Curitiba.
Ah, ótimo.
Pode vir experimentar. Mas com certeza a gente está encaminhando todo o processo para ter esse produto disponibilizado para vocês, para a gente poder receber o retorno, né? Que é a maior expectativa, receber esse retorno. E aí tem vários desafios que envolvem isso, tá? Vários desafios no sentido de como é que vamos fazer o teste, né? Vamos fazer um teste cognitivo com vocês. Como é que a gente vai fazer isso? Mas eu fiquei muito feliz. Eu acredito que temos passado tudo, passamos tudo por este momento. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui o que que vocês acharam, o que que vocês querem saber mais. Quem quiser receber, com certeza a gente já vai separar uma listinha de e-mail para vocês terem todos os detalhes e não perderem nada. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter todos vocês. Obrigada, Ana. Está sendo uma enorme aventura todo esse projeto. E eu espero poder entregar logo para vocês, para ver toda essa revolução acontecer com vocês também, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, até a próxima e comentem aqui para a próxima vez a gente trazer mais novidades ainda.